Programa
Boa noite a todos. Hoje, dia 4 de janeiro de 2025, nós, discentes da Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, vamos apresentar o tema de esporotricose. Os discentes são Ricardo Messias, Catarina Corade, Gabriele Salles, Beatriz Bombem e Paula Cassol.
É um prazer estar aqui para falar com vocês sobre esse tema que é tão relevante. Para a gente começar, a gente vai iniciar falando exatamente o que é a esporotricose.
Bem, a esporotricose ela é uma infecção fúngica, ela é causada pelo fungo Sporotrix e ela leva a uma dermatopatia. Ela também é uma doença zoonótica, ou seja, ela passa dos animais para nós, seres humanos, tendo como uma das principais fontes de infecção o solo e vegetais contaminados, assim como os felinos domésticos e espinhos de plantas. Ele se apresenta como uma micose e progride para lesões ulceradas, nos estágios mais avançados da doença. Ele acontece basicamente em países de climas tropicais e subtropicais, assim como o Brasil. No estado do Paraná, por exemplo, a notificação dessa doença se tornou obrigatória desde 2022, tanto para nós humanos quanto para os animais.
Ah, interessante. E como que se dá a transmissão dessa doença?
Bom, então, a esporotricose, ela já foi relatada em diferentes espécies de animais, como, por exemplo, cães, gatos, porcos, camundongos e etc. E o fungo, como já foi dito, ele se encontra disseminado no ambiente. Então, em vegetação em decomposição ou morta, como os espinhos, feno ou solo rico em matéria orgânica. E daí, os cães e gatos, por exemplo, eles se infectam principalmente por lesões mucosas que entram em contato com o fungo na natureza. Além disso, os cães eles podem se infectar por arranhaduras de gatos contaminados, infectados. Os animais eles também podem ter esse fungo alojado nas garras. Então, por exemplo, os gatos, quando eles vão afiar as garras em árvores, ou pelo caminhar no solo que tem o fungo, acabam alojando o fungo lá. Então, por arranhadura, pode acabar contaminando os seres humanos. Além disso também, os seres humanos também podem se infectar pelo próprio ambiente. Então, se eu tenho uma lesão e eu caminho em solo infectado, eu também posso acabar me infectando.
Entendi. A Paula comentou que é uma zoonose. Isso quer dizer que acontece em humanos também? E se sim, quais são os sinais?
Então, é sim uma doença zoonótica e é de muita importância. E em humanos, a gente tem diversas manifestações clínicas, tais como esporotricose cutânea, que ela é caracterizada principalmente por nódulos. Eles podem ser múltiplos ou localizados. E esses nódulos, eles podem ter apresentação de ferida ou ulcerados. Além disso, a gente tem a esporotricose linfocutânea, que também se apresenta por lesões na pele, mas acaba acometendo os gânglios linfáticos. Então, a gente pode ter linfadenopatia, que é o aumento dos linfonodos. Além disso, a gente tem a esporotricose extracutânea, que é quando não tem acometimento da pele, mas sim de algum outro órgão, como, por exemplo, o pulmão, mas não de forma generalizada, tipo, em vários órgãos. Ou a esporotricose disseminada, que aí sim é de maneira generalizada e acomete vários órgãos do organismo.
E em questão dos animais que contraíram essa doença, quais seriam os sinais?
Bom, primeiramente, né, é importante a gente dizer que a esporotricose ela pode se apresentar de três formas e cada uma ela vai ter um sinal característico. Na forma cutânea, por exemplo, a lesão vai se apresentar de maneira isolada e geralmente ela vai ficar restrita ao ponto de inoculação do fungo. E ela também é comumente associada a nódulos, tumores ou lesões ulcerogomosas. Aí a gente também, né, tem a forma linfocutânea, e essa forma ela vai ser caracterizada por várias lesões tegumentares ascendentes, paralelas ao trajeto linfático do animal, também associadas a uma linfagite, né, ou uma linfadenite regional. A terceira forma que a gente tem, né, da apresentação dessa doença é a forma cutânea. Ela é disseminada, é a mais frequente também, e ela é caracterizada por lesões ulcerosas ou ulcerogomosas também. Porém, nesse caso, elas já vão ser exudativas, né? E também, geralmente, vão apresentar crostas e lesões em forma de nódulos. Além de todas essas formas, de maneira geral, o animal ele também pode apresentar uma debilidade física e aumento dos linfonodos. E não necessariamente também, né, a doença vai acometer apenas a pele. Ela pode se disseminar para outros órgãos, como os pulmões, os rins, testículos e articulações e ossos.
E essas lesões de pele, elas geralmente podem aparecer onde no animal?
Essas lesões, elas geralmente vão se localizar nos locais em que o animal, por exemplo, entrou em contato com o solo, com o ambiente, com outros animais infectados. Então, geralmente vão se localizar na cabeça, na região de nariz, que é ali a região de contato, quando um animal se aproxima do outro para cheirar, ou para ele cheirar o solo, ou uma árvore, ou o solo, enfim. Cauda também, membros, como eu falei, porque são locais, né, que eles vão ter o contato com o ambiente ou com outros animais. Também é importante a gente frisar, pode ocorrer autorretroinoculação, né, com desencadeamento de novas lesões, a partir da lambedura ou mordedura de áreas ainda que não foram contaminadas. Então esse animal ele pode sim se recontaminar ao entrar novamente em contato com esse agente.
Então, em relação aos gatos, quais cuidados a gente deve ter com os nossos bichinhos?
É importante manter os gatos dentro de casa, evitar brigas entre eles e levar ao veterinário caso apresente alguma ferida persistente. E se o animal for diagnosticado, é essencial seguir o tratamento recomendado e manuseá-lo com luvas, para evitar a contaminação para nós, seres humanos, e também acionar os órgãos de saúde.
Então, nesse respeito, em casos dos animais suspeitos dessa doença, como que é feito o diagnóstico dela?
Bom, o diagnóstico ele pode ser clínico, né? E aí ele vai ser baseado nos sintomas que esse animal vai apresentar e também nesse histórico, né? Então, a gente vai questionar esse tutor se o animal ele tem acesso à rua, né? Se ele é castrado ou não. Por quê? Porque animais não castrados, eles tendem a sair mais, né? Dar aquele passeio à noite, à tarde, enfim. E tem maior chance de se contaminar. A gente também vai perguntar para esse tutor a evolução dessas lesões, para a gente ter uma noção também e fazer diagnósticos diferenciais. Também a gente pode perguntar se houve exposição às fontes de infecção, né? Previamente citadas. E se tem outros animais que estão apresentando as mesmas lesões. Já a confirmação do diagnóstico, ele vai ser feito sim por exames laboratoriais, como no caso aqui vai ser a citologia, a biópsia ou a cultura fúngica.
Entendi. E no caso desses exames laboratoriais, como que ele é realizado para confirmar esse diagnóstico?
No caso da citologia, né, a gente vai fazer esse exame utilizando uma lâmina, né, de vidro, vai ser previamente higienizado, né? E ela pode ser pressionada na superfície da lesão, o que a gente vai chamar de imprint. Ou pode ser também coletado o exudato, né, que vai drenar dessa lesão, com um suave estéreo, que é como se fosse um algodão. E ele vai ser fixado com um fixador citológico, a gente vai corar, né, essa lâmina e a gente vai avaliar microscopicamente e observar. Já no caso da biópsia, a gente tem que coletar um fragmento do tecido do animal. Porém, esse exame ele é menos utilizado porque a gente precisa anestesiar o animal para fazer essa coleta, então é um pouquinho mais complicado. E aí, por último, a gente tem a cultura fúngica, né? Que vai ser o padrão ouro para a gente conseguir ter esse diagnóstico, porque a gente consegue observar o fungo. Então, a gente vai coletar o exudato da lesão com o suave estéreo e a gente vai colocar em um meio de cultura. E aí vai deixar por um tempo lá em uma temperatura adequada. E esse fungo ele vai crescer. Quando ele crescer, a gente consegue observar ele no microscópio e a gente pode confirmar ou não o diagnóstico da esporotricose.
Interessante. Então, sobre essa infecção aí, ela tem cura? Ela tem um tratamento? Como que é feito esse tratamento?
Então, a esporotricose, ela tem sim um tratamento, mas é importante que ele seja prescrito por um médico ou um médico veterinário e seguido rigorosamente de acordo com as orientações. Normalmente, o itraconazol, ele é um medicamento preconizado, tanto em humanos quanto para animais, com diferentes formas de administração e dose dependendo da evolução da doença. Tanto para humanos quanto para os felinos, no Paraná, a disponibilização do medicamento é gratuita, através da distribuição do SUS. Em casos positivos, pode ser solicitado no Departamento de Vigilância em Saúde Municipal, a partir da apresentação da prescrição veterinária, da cópia do documento de identificação do tutor, da cópia da ficha de notificação e do termo de compromisso devidamente assinado. Além disso, é importante a gente lembrar que, por ser uma zoonose, é necessário, ao realizar um tratamento de suporte e do manejo dessas feridas, sempre fazer a utilização de luvas e sob a orientação de algum profissional. O tratamento ele costuma ser longo, com prognóstico variável, e em humanos geralmente ele é considerado bom, mas em felinos ele é reservado. O acompanhamento clínico também desses animais e laboratorial é fundamental para monitorar possíveis efeitos adversos e, claro, a prevenção é essencial para evitar novos casos.
Então, Ricardo, como que pode ser feita essa prevenção da esporotricose?
Então, sobre a prevenção, a gente tem vários tipos de medidas. Uma delas seria a de biossegurança, que no caso de regiões endêmicas, a gente faz a notificação compulsória desses casos e também quando um indivíduo ele tem que lidar com um animal doente ou até mesmo suspeito, ele precisa usar o que a gente chama de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, e também chamar um profissional de saúde relacionado àquela área, por exemplo, um médico veterinário. Além disso, é bom disponibilizar também o acesso ao tratamento, então antifúngicos como o itraconazol, tanto para humano quanto para animais infectados, visando o controle da doença e até mesmo a interrupção da cadeia de transmissão dessa doença. Outro tipo de medida que a gente pode tomar é cuidado com os gatos, então evitar o contato de com gatos de rua ou gatos doentes, até mesmo os nossos próprios bichinhos com esses tipos de gato, com algum gato que tem alguma suspeita, algo do tipo. Caso não seja possível, usar os EPIs e comunicar o médico veterinário para que esses animais não sejam abandonados e possam ser uma possível fonte de contaminação, de infecção de outros animais. Vale lembrar também que os cães, eles também desenvolvem a esporotricose, como foi comentado pela Gabriele. Então, todos esses animais que venham a óbito, devem ser cremados como medida sanitária, porque o fungo é altamente resistente ao ambiente e dessa forma a gente pode evitar o risco da transmissão dessa doença. Além disso, promover o que a gente está fazendo hoje, então a educação e conscientização da população sobre essa doença, ressaltando a importância do diagnóstico precoce dela e do tratamento adequado, tanto para humanos quanto para os animais.
Então, qual a importância dessa doença para a sociedade?
Essa doença, ela reflete a interligação tanto da saúde animal quanto da saúde humana e ambiental, destacando a necessidade de ações integradas em todos os aspectos. A esporotricose, ela representa um desafio à saúde pública devido à sua alta transmitibilidade, especialmente em ambientes densamente povoados e que tem convivência mais frequente com gatos. Então, essa micose ela pode atingir proporções epidêmicas, como ocorreu no Rio de Janeiro, causando um impacto socioeconômico na sociedade devido ao tratamento prolongado e complicado, e até mesmo trazendo lesões crônicas e dolorosas. A doença ela também está associada a um alto custo para o tratamento prolongado, tanto em felinos quanto em humanos.
Então, pessoal, a gente queria, por último, reforçar a necessidade de buscar ajuda nesses casos de suspeita, de ajuda veterinária para os seus animaizinhos ou de posto de saúde, caso você comece a apresentar algum tipo de lesão suspeita. Nós, alunos, a gente queria agradecer vocês, ouvintes, pela atenção, agradecer a nossa professora Marisa por propor esse trabalho. E aqui a gente vai deixar mais contatos para vocês buscarem informações ou caso vocês queiram tirar dúvidas. Caso vocês queiram seguir o Instagram, do Centro Acadêmico da Faculdade, tá lá como KVETUEMP ou do Hospital Veterinário da nossa Universidade, HVUEMP. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana.
Programa UEMP Rádio.